partir de agora, você fica com Deraldo Goulart no Brasil Regional. Um passeio pela música da nossa terra.
E está começando mais um Brasil Regional. O Brasil nunca se viu tão rico. Este é um programa especial, comemorativo à edição de número 900. No ar desde 2001, o Brasil Regional atinge essa marca histórica, levando aos ouvintes a riqueza cultural brasileira feita nas capitais e também nos lugares mais recônditos deste imenso país. E por meio da nossa rede de divulgação, o apreciador da música regional pode acompanhar a programação tanto aqui no Brasil, como também em vários países que acompanham a Rádio Senado, onde quer que esteja. E para ilustrar esse programa comemorativo, Brasil Regional tem o prazer de receber Renato Borghetti. Seja bem-vindo.
Muito obrigado. É um prazer estar aí com os teus ouvintes do Brasil Regional.
E o prazer é todo nosso. E é o seguinte, Renato, a nossa sonoplasta, a Cristiane Melo, ela vai deixar tocando um pouquinho mais Sétima do Pontal, que desde o primeiro programa nos acompanha.
Olha que legal, que legal.
E Renato, como é que você fez essa música? Você e o Veco, né, criaram essa canção. E foi na beira do Guaíba, é?
Isso, o Veco tocou muitos anos comigo. Ele hoje, ele é o guitarrista dessa banda chamada Nenhum de Nós, que é uma banda de rock gaúcho também, muito conhecida, muito boa. Mas antes o Veco tocava comigo, né? Em seguidinha que eu lancei o primeiro disco, em 85, ele já começou a tocar. Nós fizemos essa música, ela é um ritmo ternário, né? Na realidade ela é uma rancheira, mas a rancheira tradicional, a rancheira do gaúcha, ela é um ritmo muito alegre, assim, de dança, de baile mesmo. E a gente fez essa rancheira um pouco mais suave, mais calma, e uma característica dela também, ela tem um tempo a mais na melodia. Em vez de ser a rancheira, seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, tarirata, tarirata, tarirata. A gente colocou esse tempinho a mais, então ela ficou 1, 2, tarirata, tarirata, 2, tirata, era 3, tirata, 1, tirata. E ela, esse tempo forte da acentuação, ele vai caminhando. Ele nunca fica no tempo que seria de uma rancheira tradicional. E tanto a gente botou daí o nome original dela, era Renga, porque parecia esse tempo assim que tava, parecia que a pessoa caminhava meio mancando, sabe? Na melodia dela é exatamente esse tempo forte da melodia, caminha, nunca fica no na cabeça do tempo, né? No primeiro compasso do tempo. Mas aí depois a música ficou pronta, ela ficou assim, como eu falei, uma rancheira calma, mais lírica, assim, e a gente achou bonita a música, mas um nome muito feio. Então a gente resolveu trocar o nome de Renga para Sétima do Pontal. Que o Pontal, além do Pontal ser um lugar muito bonito aqui na Barra do Ribeiro, em sétima, porque essa melodia toda são em arpejos de sétima, né? De sétima maior do tom, então ficou um nome um pouquinho mais de acordo com a música.
Renato, no programa da edição número 100, que lá faz tempo, já lá atrás, né? A gente fez um programa especial com o Paixão Cortes.
Poxa vida, que luxo.
Que luxo, né? Eu também achei demais, né? Teve muita sorte também, né?
Sei lá. O Paixão eu tive também a sorte de conviver muito com ele, com o Paixão Cortes e com o Barbosa Lessa, que as duas figuras, assim, talvez mais representativas do folclore gaúcho, do regionalismo gaúcho. O meu pai foi padrinho de casamento do Paixão Cortes com a Marina, então ele transitava muito ali por casa, e o Lessa também. Então eu, até quando eu era criança, eu com certeza não tinha a dimensão do que era essa dupla aí, e sorte que eu depois consegui, inclusive, aprender muito com eles dois, né? Até pro Paixão eu perguntei por que a gente chama o acordeon no Rio Grande do Sul de gaita, porque isso dá uma baita confusão. Todo mundo, quando eu vou para os lugares dizendo que eu toco gaita, 90% das pessoas pensam que é harmônica, né? A gaita de boca, né?
Sim.
As pessoas não associam a gaita ao acordeon, à sanfona. Todo mundo pensa que a sanfona não, a sanfona é como o Nordeste chama o acordeon. O acordeon é o termo correto para o instrumento, né? E a gente chama o acordeon de gaita. Eu perguntei pro Paixão, mas por quê? E aí ele explicou que é uma parte interna do acordeon, que onde são colocadas as palhetas, que cada palheta corresponde a uma nota. Inclusive elas são fixadas com cera de abelha, né, para fixar, não é com cola, não é com nada. Uhum. Elas ficam colocadas uma do ladinho da outra, aí sim, parecendo uma gaita de boca, como se fosse uma gaita de boca. Então, essa explicação ele me deu.
Ah, que maravilha! Ele sabia tudo, sabia muita coisa, né? Mas, Renato Borghetti, vamos ouvir um pouquinho de música agora?
A Sétima do Pontal é uma música que já... Pô, fico muito honrado primeiro, né, de saber que ela, desde o início, a cortina, a abertura do programa. E o Pontal inspira muito ali. Tem o Entardecer no Pontal, que é mais ou menos na mesma vibe do... Isso aí já é um chamamézinho, né? Não é uma rancheira, mas é um chamamé, um ritmo ternário também. O Entardecer no Pontal é muito calmo também. Acho que tem a ver com o Pontal da Barra do Ribeiro. E depois podia escutar a Barra do Ribeiro, né? Que é o município onde fica o Pontal.
Ah, com certeza. E a Barra do Ribeiro é com o Guinha, né?
É, do Guinha Ramírez. O Guinha é outra figuraça, ele também tocou comigo muitos anos. E essa música ele compôs junto com todos os músicos que estavam fazendo parte da banda na época. A gente tirou assim uma semana, uns 10 dias, lá na Barra, lá no Pontal, no meio do campo, para fazer uma imersão mesmo. Comia lá, tocava, e botamos os instrumentos todos no galpão, assim, os equipamentos. Dali saiu um disco, né? E a Barra do Ribeiro, que foi essa música que o Guinha compôs, é a abertura do disco, inclusive, é uma música que me acompanha até hoje.
Vamos ouvir.
Thank you.
Nesse programa especial da edição de número 900, Brasil Regional está recebendo Renato Borghetti, que sugeriu Entardecer no Pontal e Barra do Ribeiro. Renato, você ganhou uma gaita ponto quando tinha 13 anos, salvo engano, do seu pai, né? É, Rod?
Rod Borghetti, tá com 92 aí,
firme. Eita, tá firme e forte, né?
Eu ganhei uma gaita de 8 baixos, quando era criança ainda, não como um instrumento musical, eu ganhei como um brinquedo, porque ela era pequena, né? E aí eu descobri que saía a música daquele brinquedo, e aquela primeira gaita ainda foi o meu instrumento oficial um bom tempo.
Ah, sim. E o Marcos, seu mano, também ganhou, né?
Nós chegamos a tocar juntos porque o Marcos toca violão. Na época, a gente fazia parte do CTG 35, o pai era da diretoria lá e coisa, e tinha uma churrascaria anexa ao CTG, e o proprietário precisava de música ao vivo. Digo, olha, eu faço a gaita, eu precisava de um acompanhamento de violão, e o Marcão disse, olha, eu faço. Aí montamos a dupla Os Irmãos Borghetti. Saí até no jornal, assim, suas carinhas, coitado, música, irmãos Borghetti, mas isso faz, puxa vida, 40 e tanto, quase 50 anos atrás.
Esse é o tempo também de 40 anos, né, que completou em 2024, do lançamento do Gaita Ponto, né, esse disco é antológico. Eu tô até com ele aqui, com a cara. Você com a gaita nas costas e o cavalo de fundo ali, né? As fotos que são do Tude, né? Do
Tude Munhoz, exatamente.
Tude Munhoz, é.
Esse disco, para mim, com certeza, eu devo muito a ele. Foi o começo de tudo. Eu já tocava na época, existiam os festivais, essa coisa toda. Mas, a partir da gravação desse disco, o fato de eu não cantar, acontecia que eu, por exemplo, em festivais, esses eventos, eu muito mais acompanhava os cantores, tocava com outros artistas, do que fazia algum trabalho meu próprio, né? Até o momento que eu gravei esse disco, Gaita Ponto, e como esse disco, ele deu certo, ele surpreendeu a gente, a mim também, a imprensa, a gravadora, tudo, eu me obriguei, eu precisei ter um trabalho individual, um trabalho próprio. Eu não tinha nem grupo para montar a banda, aí que entra o Veco, entra o Tomada, que era um colega meu de aula, o Pérez, que era um argentino percussionista. Então eu tive que montar, meio às pressas, uma banda para ir para a estrada, né? E tudo devido a esse disco aí, né? Que é o Gaita Ponto, em 1984.
E você gravava nas madrugadas, né? E tudo você mesmo fazendo, né? Não tinha gravadora.
Sim,
por trás na época, né?
A produção desse disco, a gravação toda, ela foi feita de forma independente, coisa que hoje todo mundo, independente, todo mundo pode gravar em casa, né? Uma placa boa, um microfone legal, enquanto já, tu pode gravar o disco em casa. Naquela época, não era tão fácil gravar, até porque 3 anos antes dessa gravação, tu não conseguia gravar em Porto Alegre por um motivo óbvio, não existiam estúdios, nenhum. A maioria dos discos, o próprio Paixão Cortes, ele tem os trabalhos fonográficos dele, todos eram gravados em São Paulo ou Rio, porque era lá que tinha os estúdios, né? Mas quando eu comecei, já existiam 2 estúdios em Porto Alegre, mas a maioria deles, a maioria dos horários desses 2 estúdios, ocupados pelas gravadoras, né? Gravadoras muito fortes na época também, e eu queria fazer independente, eu queria fazer todo independente, porque eu me lembro de um disco que na época lançaram de um grupo Boca Livre, e o Boca Livre fez um disco independente, deu certo, o Brasil inteiro conheceu, então eu digo, eu queria dessa forma. E assim fiz, gravei, pegava nas madrugadas, né, que as gravadoras não estavam ocupando, 3 da manhã, 4 da manhã, eu conseguia 2, 3 horinhas, eu ia pra lá, gravava, e assim fiz o disco, gravei, mixei, a foto com o Tude Munhoz, que nós falamos, também fomos lá pra fora, assim, uma propriedade pra fora, tiramos uma série.
Lá em Viamão, né? Era Viamão, né?
Era em Viamão, exatamente, era na faxina. Eu me lembro que fomos eu, o Tude Munhoz e o Elton Saldanha. O Elton também tava gravando o disco, ele queria umas fotos, então saímos pra lá pra fazer uma sessão de fotos. E aí quando vimos as fotos, naquela época tinha que esperar revelar e tudo, né? Então o Tude falou, disse, não, olha aqui, ó, eu faço esse trabalho da fotografia e eu negocio com o Juarez Fonseca, que é o super crítico de música desde aquela época até hoje.
Isso.
Ele faz a arte do disco, e o valor de cobra, eu não tinha mais, os pila estavam meio ficando pouco, né? Ele disse, eu faço por um Jeep, que tinha um Jeep velho ali que estava lá na Viamão, todo meio caindo aos pedaços, então eu troco por esse Jeep, eu negocio com o Juarez. E já ficou com o Jeep, foi a forma que a gente pagou a arte da capa. E aí ficou pronto o disco, gravado, mixado, capa, tudo pronto. Eu ia lançar ele independente. Começou uma gravadora aqui, estava sendo criado uma gravadora que tinha uma mídia de televisão bastante forte, era ligado à GBS aqui, que é representante da Globo aqui.
A Som Livre era, né?
Era Som Livre, era um departamento da Som Livre, que era a RBS Discos, que fazia, estava criando esse selo e fazia muito comercial de televisão durante o dia, né? Mas num primeiro momento só Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde eles atuavam. Mas como o disco começou a dar certo, aí a Som Livre mesmo, do lado do Rio, ela começou a colocar essa mesma divulgação nos outros estados, o que eles chamavam na época, eu lembro, Brasil 2, que Brasil 2 era o Brasil menos Rio e São Paulo, mas pelo menos eu consegui bastante divulgação no interiorzão do Brasil, que foi muito legal.
E até hoje é o único disco que recebeu o disco de ouro, né?
Pois é, eu ainda hoje faço música instrumental, mas eu, principalmente naquela época, eu nem sabia que eu fazia música instrumental, né? Porque eu simplesmente não cantava, né? E fiz o disco, e aí quando veio essa venda, que, como eu falei, surpreendeu bastante, quando chegou nos 100 mil discos, aí dá o disco de ouro, né?
Sim.
E aí a gravadora falou que instrumental era o primeiro, não tinha outro.
É precursor, Renato, você é precursor aí.
O repertório dele é muito bom, ainda hoje eu toco muitas músicas desse disco.
Eu ia justamente falar disso, que a primeira que abre é clássica no Brasil inteiro, é Milonga para as Missões, né?
Exatamente, do mestre Gilberto Monteiro, ele é super gaiteiro de mão cheia aqui. E tem músicas que, exemplo, Mercedita é outra música que eu toco em blues direto, né? Quilômetro 11, Redomona, tem um shot, o Sem Vergonha. Então, ele é um disco que tem um repertório legal, né? Então, um dos motivos, né, talvez também, de ter dado tão certo.
É verdade. Então vamos ouvir mais um pouquinho de música agora?
Vamos escutar então a Milonga para as Missões e Mercedita.
Vamos ouvir. We'll be right back. Brasil Regional está recebendo neste programa especial Renato Borghetti, que acabou de sugerir Milonga para as Missões e Merceditas.
Você está com Brasil Regional.